como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también lo voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mourinhos vs Guardiolas. Hoje vamos falar sobre o derby Benfica Sporting e também um pouco a espécie de balanço da época das duas equipes. Comigo para comentarem estão o João Pereira, o Jorge Faria de Sousa e ainda o Ricardo Lopes, a quem agradeço desde já a presença. No momento em que gravamos, estamos próximos do último jogo grande da época em Portugal. O Sporting recebe o Benfica em Alvalade e pode ver mesmo o seu rival a ser campeão no seu estádio. Começo por ti, Jorge. Que Sporting é que vês nesta altura para enfrentar o Benfica? E se vês este Sporting como o mais forte, ou pelo menos o mais consistente desta época?
Boa tarde a todos, cumprimentar-te a ti Pedro, ao João e ao Ricardo e a todos os nossos ouvintes. Eu acho que sim, acho que o Sporting tem vindo a melhorar nos últimos tempos. Embora continue, na minha opinião, a ser uma equipa que contra blocos muito baixos tem tido efetivamente dificuldades. E recordo aqui o jogo frente ao Arouca em Alvalade, mas também o último jogo frente ao Marítimo, e de facto, quando olhamos para a realidade do futebol português, e de resto nós estamos a gravar uma sexta-feira, ontem o José Mourinho jogou assim a sua Roma de Mourinho, que conquistou a sexta final europeia da sua carreira, jogou assim, ou seja, foi o Leverkusen a querer jogar e a Roma a fazer um remate durante todo o jogo, e eu acho que infelizmente a realidade do futebol português é muito essa. Ou seja, os clubes de menor dimensão, com todo o respeito, quando jogam frente a qualquer um dos três, quatro candidatos ao título, a verdade é que jogam com blocos muito baixos e tentam ocupar todos os espaços possíveis e imaginários para não sofrer golos, e o Sporting parece-me que tem tido mais dificuldade nesse tipo de jogos. É um jogo frente ao Benfica, é o eterno derby, é um jogo onde qualquer jogador quer jogar, todos os adeptos querem ganhar, independentemente dos momentos de cada uma das equipas, e é verdade que o Benfica se pode sagrar campeão, mas eu espero um Sporting a fazer uma boa exibição. De resto, e pegaria naquilo que dizia há pouco relativamente às equipas que jogam de bloco baixo, eu acho que o Sporting até se dá melhor contra equipas de maior dimensão, e recordo aqui, por exemplo, as duas exibições frente à Juventus, onde o Sporting foi claramente superior, ou mesmo as exibições na Liga dos Campeões, e portanto espero o Sporting a fazer uma grande exibição. Tenho alguma dúvida perceber como é que irá Ruben Amorim montar a frente de ataque, e eu acho que essa é a única dúvida que existe, porque me parece pacífico que Frank Israel estará na baliza, o trio de defesas centrais com Diomandé, Coates e Gonçalo Inácio, Nuno Santos à esquerda, Ricardo Gaia à direita, Morita e Manuel Ugarte. Na frente é que há essa dúvida, ou seja, se joga com Edwards, Trincão e Pedro Gonçalves, ou se deixa provavelmente Trincão de fora e se jogará Paulinho no eixo do ataque. Essa parece-me que é a grande dúvida até à hora do jogo.
E passo para ti a bola, João. Como é que vês este Sporting para enfrentar o Benfica, com também a questão que o Jorge também abordou, esta saída forçada, esta ausência forçada de Adan, até que ponto é que irá limitar também os Leões?
Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, é um gosto estar aqui convosco. Relativamente à tua questão, dizer que a única alteração que eu faria ao 11 que aqui já apresentaram era o Mateus Reis, eventualmente no lugar do Nuno Santos. Parece-me que se tiverem condições, que acho que sim, o Mateus Reis irá jogar e o Nuno Santos começará no banco. Eu sou um grande apreciador do Nuno Santos, mas nestes jogos, normalmente, o Ruben Amorim é um pouco mais cauteloso e costuma apostar em Mateus Reis. Portanto, acho que vai ser a única diferença, porque eu concordo com o resto do 11 que já aqui apresentaram. Pois lá está, a ausência forçada do Adam é uma. Acho que para o Sporting. Se...
Mas João, jogavas com o Paulinho ou com o Trincão?
Isso por acaso é uma questão interessante, porque acho que ambos dão coisas. São coisas diferentes, e é talvez a minha maior dúvida, e acho que também é do Ruben Amorim, e talvez até do Roger Schmidt, e quando faz a análise da equipa do Sporting, acho que a maior dúvida dele passa exatamente por perceber quem pode jogar nessa posição, porque lá está, dão coisas diferentes. O Paulinho, apesar de ser um jogador que baixa muito e um avançado móvel. O Trincão, se jogar nessa posição, acaba por ser não só um jogador móvel, mas acho que toda a dinâmica do ataque do Sporting passa também a ser um pouco mais móvel, não é? Temos três avançados que podem aparecer naquela zona de ponta de lança, digamos assim. Por isso é uma questão que lá está, eu percebo qualquer que seja a escolha.
Porque eu até recordo aqui que o Benfica joga com uma defesa a 4, jogando o Sporting com 3 na frente e com as subidas dos dois alas. Eu acho que aí vai levar Roger Schmidt desde logo a fazer uma alteração, na minha opinião. Eu acho que Florentino vai jogar ao lado de João Neves. Porque eu acho que vai precisar de baixar mais vezes o Florentino com tarefas defensivas, porque o Sporting colocando 3 na frente, seja o Paulinho, seja o Trincão, o Florentino vai ter que ter mais cautelas defensivas para depois emparelhar os alas de Sporting com os laterais do Benfica. Ainda assim fica 1-1.
Sim. Sim, eu acho que o Roger Schmidt vai dar continuidade ao 11, apesar de eu achar que o Florentino também era necessário neste jogo. Normalmente o Roger Schmidt não é muito adepto de fazer grandes alterações, por isso, da maneira que eu vi ao longo desta época, eu acho que ele vai manter, até porque não me parece que ele queira ter uma abordagem mais cautelosa, porque o Benfica para ser campeão pode ser amanhã, mediante o resultado do Porto, não é? Mas de qualquer das formas, se o Porto ganhar e o Benfica para ser campeão precisará de ganhar também, eu acho que ele vai jogar na máxima força e vai tentar ter bola, e para isso, tentando ter bola, eu acho que ele vai apostar novamente em Chiquinho e João Neves. Mas isto, lá está, são suposições. Nestes jogos grandes é sempre difícil, porque os treinadores preparam-se de uma forma diferente, principalmente quando pode ser campeão em casa do rival.
E, Ricardo, aproveitando aqui a introdução ao Benfica aqui do João e do Jorge, o que é que esperas dos encarnados em Alvalade? Parece-te que a abordagem também dependerá muito do resultado do Porto no dia anterior e, por outro lado, também atendendo à vantagem pontual, mesmo que o Porto ganhe e adie a festa do título, acabará o Benfica por aí a jogar mais na expectativa, até porque ainda tem no último jogo uma vantagem bastante confortável de 4 pontos.
Olá a todos. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, muito intenso, e que as duas equipas vão entrar para ganhar. O Benfica, duvido muito que vá entrar na expectativa, porque isso pode correr mal. Imaginemos que amanhã o Porto ganha e o Benfica perdem Alvalade. A última jornada vai ser uma jornada com muito mais pressão para o Benfica, porque torna-se obrigatório ganhar. Se o Benfica for nesse pensamento, a coisa pode acabar por correr mal no fim. No entanto, acho que o Benfica vai entrar forte, assim como o Sporting. Acho que vai ser um duelo extremamente equilibrado. E existe mais pressão pelo lado do Benfica, porque é assim, o Sporting, mesmo estando a melhorar a nível exibicional, já tem praticamente 90% de certeza que irá ficar fora da Champions, já que está a 4 pontos do Braga. É complicado o Braga perder estes 4 pontos nas últimas duas jornadas. E o Benfica pode voltar
e, aliás, a sagrar-se. Se o Braga perder pontos, na minha opinião, é este fim de semana que vai ao Bessa, porque não vejo o Paço de Ferreira a roubar pontos ao Braga na última jornada, sobretudo porque o jogo é em Braga.
Pois, exato, concordo. E lá está, o Benfica pode-se voltar a ser campeão, é algo que já não acontece desde 18-19, já é uma seca de algumas épocas. E além disso, ser campeão na casa do rival é sempre distinto. O Benfica, a única vez que venceu o campeonato de Alvalade foi em 74-75, eu tenho aqui nas minhas notas, e seria a segunda vez. Acho que para os adeptos do Benfica, já que não podem celebrar na sua própria casa, celebrar na casa do rival, acho que seria um feito bastante interessante. Já em relação a como o Benfica irá atuar, eu acredito, estou com o Jorge, acho que o Florentino vai jogar em detrimento de Chiquinho, lá está, para dar a tal consistência defensiva que Chiquinho e João Neves não conseguem dar. Acho que a dupla vai ser Florentino e João Neves. E Orsnes, acredito que vai ser a aposta na lateral direita, porque Alexander Bá ainda não está totalmente recuperado, ou tem poucos treinos, e Gilberto parece uma carta fora do baralho. Para completar, gostava, e também para explicar um bocadinho este raciocínio do Orsnes, acho que Nuno Santos irá jogar da parte do Sporting, e é necessário um elemento que com mais capacidade defensiva para parar o lado esquerdo do Sporting. Ou seja, o lado direito do Benfica terá que ser muito mais defensivo do que o seu lado esquerdo, porque o Sporting no seu lado esquerdo terá Mateus Nunes, peço desculpa, já estou a falar dos meus sonhos, Nuno Santos, e Pedro Gonçalves e Paulinho na frente. Acho que é muito mais ofensivo do que a opinião que o João diz, que é o Mateus Reis, que é compreensível. A minha principal dúvida, já que falámos do 11 do Sporting, é mesmo na defesa. Não sei se ele vai colocar Gonçalo Inácio ou se vai colocar, neste caso, o Mateus Reis. Agora, que será um jogo muito equilibrado, que será um jogo muito ofensivo por parte das duas equipas, porque as duas equipas têm a obrigação de ganhar para completar ou tentar conseguir os seus objetivos, isso não tenho dúvida nenhuma. Independentemente do resultado de amanhã no Futebol Clube do Porto, neste caso para o Benfica.
Pedro, posso só dar uma nota? É que eu acho que se o Sporting de Ruben Amorim jogar com o Mateus Reis como central pela esquerda, o Sporting ainda fica com mais capacidade ofensiva do lado esquerdo, porque, como sabemos, Mateus Reis e Nuno Santos combinam muito bem no corredor, fazem muitas situações de 2 contra 1, e não deixa de ser paradigmático que num jogo deste nível o Benfica abdique de Gilberto, mas claramente é uma carta fora do baralho. E aproveito esta intermissão aqui ao que o Ricardo dizia, só para dizer que eu prevejo que Grimaldo, embora tenha assinado com o Leverkusen, o clube que irá disputar provavelmente a Conference League na próxima temporada, eu acredito que Grimaldo vai ser titular nestes 2 últimos jogos que faltam, independentemente de estar em final de contrato. Aliás, há semelhança. À semelhança do que acontece com o Uribe no Futebol Clube do Porto.
Eu acho que sim, porque assim, Grimaldo é um dos melhores laterais esquerdos da Liga, se não for o melhor. E basicamente foi a única opção praticamente que o Benfica teve para essa posição. Nós vimos o Ristich a jogar meia dúzia de vezes. O Grimaldo não deu hipótese, tem números espetaculares em 2022-2023. Assim como o Uribe no Futebol Clube do Porto. São peças fulcrais que não se deve mexer, ainda por cima, num jogo desta categoria, e onde o Benfica, eu prevejo que o Benfica terá mais facilidade em atacar com o Grimaldo, neste caso a falar de laterais, do que do outro lado, seja com Osses, seja com Bá, já que o Grimaldo tem na sua frente Ricardo Jogai, que é um bom jogador, mas não é Pedro Porro. E não faz sentido nenhum tirar um elemento tão bom, neste caso, como o Grimaldi no Benfica, que é um elemento tão influente.
Mas já agora eu não quero fazer o papel do Pedro, que é o nosso moderador, mas lanças uma questão. Olhando para um lado esquerdo do Sporting, com o Nuno Santos, mesmo com o Gonçalo Inácio, acho que é um central com uma qualidade de passe muito acima da média, e na primeira fase de construção é fundamental no Sporting. com Pedro Gonçalves e Paulinho, que podem ir fazendo movimentações por esse lado esquerdo, ou seja, o lado direito do Benfica, não vos parece que o lado direito do Benfica será o lado que o Sporting deve tentar explorar, olhando para a adaptação do Oschner a lateral direito?
Quem quer começar? Posso começar? Eu acho que faz todo o sentido, não é? O lado esquerdo do Sporting sempre foi conhecido por ser mais ofensivo que o lado direito desde que saiu o Pedro Porro. Com o Pedro Porro era outra conversa, que era um lateral ofensivo, que tinha golo, que tinha assistência. Como Nuno Santos tem pelo lado esquerdo. E não sendo, na minha opinião, os jogadores a lateral direito do Benfica conhecidos pela sua especialidade na defesa, acho que nenhum deles é um jogador por aí além. Oschnes é na sua posição original, mas tanto Bá como Gilberto a mim não me enchem as medidas, assim como o extremo direito do Benfica, que existe alguma rotação, mas quer seja Neres, quer seja João Mário, quer seja Rafa, nenhum deles é exímio a defender. O Sporting tem obrigatoriamente que apostar por aí.
Mas também por isso que estavas a dizer, não jogavas com Gilberto a lateral,
Sim, claro.
sendo a posição, obviamente, da origem dele, e não subirias Oschnard para jogar como ala direito neste jogo.
Não, sim, acho que sim, acho que isso faz todo o sentido. Se Gilberto jogasse a lateral direito, provavelmente até deixaria o Neres de fora e jogaria com o Oschnard ali a meio direito, extremo direito, como ele já fez tantas vezes. Ok, a equipa perde um bocadinho de imprevisibilidade, mas em termos de segurança defensiva, acho que ficava muito, muito melhor.
Eu acho que, o Benfica normalmente nestes jogos ganhou ao Braga e bem, e nem deu, não deu qualquer hipótese. Mas o Benfica nestes jogos este ano apresentou alguma dificuldade em jogar jogos de uma intensidade e competitividade um bocadinho mais altas. Foi sem dúvida a melhor equipa do campeonato e merece ser campeão. Mas senti que estes jogos com maior exigência a competitiva foram de facto muito, muito difíceis para o Benfica. E quando vocês estavam a falar do lado direito do Benfica, eu lembro-me que no jogo agora com o Porto, na Luz, se bem me recordo, os golos do Porto partem pela subida do Wendel, e o Galeno faz um movimento interior que entre o central e o lateral. Que causou algumas dificuldades. Aliás, foi um dos golos foi anulado, precisamente do movimento do Galeno, dessa forma, em que ele aparece sozinho e acaba por fazer um remate e foi anulado por 6 centímetros. Portanto, acho que o Sérgio Conceição nesse jogo explorou bem essa situação e Ruben Amorim, certamente que, ainda por cima com a qualidade que o Pote tem e a inteligência que tem nesse momento. Acredito que o Sporting pode de facto criar problemas por essa lacuna defensiva do Benfica.
A mim, já agora, parece-me que Gilberto, tal como o Ricardo disse, parece-me a melhor solução em termos defensivos, e não fica algo espantado pela sua exclusão das opções de Roger Schmidt. Acho muito estranho. E também aproveitando a questão que tu lançaste, Jorge, relativamente ao Grimaldo. Não sei até que ponto é que, apesar de ser um jogador fundamental, e há a questão da falta de alternativas ao espanhol no plantel, parece-me também a atitude dele muito pouco recomendável, e que deixa, acho que acaba por desrespeitar o próprio clube e os próprios atletas pelo anúncio tão prematuro da sua ida para Leverkusen. E não sei até que ponto é que, ficando o Benfica arrumado em termos de título, com o título arrumado já este fim de semana, se na última jornada provavelmente nem sequer será convocado, porque acho que até mais pela falta de alternativas que Grimaldo irá continuar no 11, do que propriamente pela questão da atitude, porque acho que ficou muito, muito aquém daquilo que um jogador deve fazer perante o clube ao qual representa já há muitos anos. Não sei se concordam, Ricardo, João, qual é que é a vossa opinião sobre o
final? Eu, para começar, não tenho a certeza se foi o Bayer Leverkusen que fez o anúncio, o que é que há por trás. Ou seja, se calhar já havia autorização por parte do Benfica, ou algum à vontade.
Mas, Ricardo, eu, para mim, mais estranho ao Leverkusen fazer uma coisa destas. Imagina-te tu na posição do lateral esquerdo que jogou ontem, frente à Roma, uma meia final da Liga Europa, a azia com que não ficaste ao perceber que a meio da semana teriam anunciado a vinda do outro lateral. Pá,
Ah,
quando
sim,
tinhas
claro,
um
não fica
objetivo a
bem.
2 dias, não me parece normal. Eu não
Sim,
sei se.
não.
Eu acho que, obviamente, a decisão tem que partir do Leverkusen, e ao que tem vindo a ser noticiado pela imprensa desportiva, o Benfica e o próprio Rui Costa foram surpreendidos com este anúncio, porque o que tinham acordado com o Grimaldo é que seria anunciado apenas no final da temporada, mas eu não, eu continuo a achar que olhando para a semana que o Leverkusen viveu e para uma meia final europeia que iria disputar passado um dia ou dois desse anúncio, acho absolutamente estranho.
Sim, eu estou plenamente de acordo nisso. No entanto, nós também, desde que Grimaldo está no Benfica, já teve um conjunto de atitudes que não agradou propriamente aos adeptos. Não é uma novidade. Aliás, esta despedida de Grimaldo custa, mas é pelos números e pelo que Grimaldo também entrega dentro de campo, porque não é um ídolo do Benfica em comparação com certos elementos que estiveram menos tempo. Eu acho que é o que não foi a melhor e tudo. Em relação a jogar ou não no último jogo, se o Benfica ganhar em Alvalade, acredito que o Benfica até vá rodar várias peças do 11, não? A celebrar o campeonato. Acho que isso aí, o 11 da última, quando já és campeão, acho que o 11 aí pouco importa.
E já falámos um pouco da questão das vulnerabilidades do Benfica e relativamente ao Sporting, João, o que é que tu destacas aqui de pontos fracos e que o Benfica tentará explorar?
Bem, para começar, e aquilo que acho que é uma das grandes lacunas do Sporting é está no meio campo e não com. Se começar o Ugarte e Morita, eu acho que a coisa até equilibra. Mas jogos desta competitividade e desta dimensão acabam por ser muito desgastantes para os dois médios, porque lá está o Ruben Amorim e o Sporting joga sempre com dois. Com dois médios e parece-me que é um jogo muito desgastante para esses dois elementos que jogar e por isso acho que uma das grandes lacunas é a partir ali dos 60, 70 minutos que eu acho que esses jogadores acabam por quebrar um bocadinho e o Sporting não tem soluções à altura. Acho que isso é uma questão a ter em conta pelo Benfica, principalmente porque tem jogadores no banco que podem fazer a diferença, como centrar o Musa, por exemplo, o Gonçalo Guedes, o próprio depois o Orsnes, eventualmente se jogar a médio ala, depois tem o Neves também. Acho que são jogadores que acabam por empurrar um bocadinho a equipa do Sporting para trás. O Sporting deixa de ter alguma capacidade nessa dimensão mais física e competitiva do jogo. Depois, lá está, pode aproveitar também. Penso que se jogar Nuno Santos, o Sporting perde um bocadinho a nível defensivo, pode ser algo a explorar e também porque não me parece que tanto o Inácio como o Coates não são jogadores com uma velocidade extraordinária e, portanto, acho que pode ser um fator a explorar pelo Benfica. E acho que também o lado direito da defesa do Sporting, o Jogaio até tem vindo a fazer algumas boas exibições, tendo em conta aquilo que foi o passado dele. O passado recente dele no Sporting, em que era um jogador muito contestado, e conseguiu elevar um bocadinho o nível exibicional dele, e por isso acho que pode ser uma oportunidade para o Benfica explorar, porque o Jogaio, apesar de ter vindo a melhorar um pouco. Acho que não é um jogador à altura do Sporting e por isso pode ser um elemento a explorar no confronto individual. Por exemplo, se tivermos um Rafa a partir para cima, depois o Grimaldo também, que é um jogador que ofensivamente desbloqueou muitos jogos do Benfica este ano com cruzamentos à medida. Certinhos para fazer golo, pelo aquilo que dava também a nível de desequilíbrios com bola, por isso eu acho que essa dinâmica que o Benfica apresenta, nomeadamente do lado esquerdo, pode ser uma oportunidade para explorar, tendo em conta depois que vai apanhar pela frente o Gaio e eventualmente o Edwards também, que não é um jogador com uma potência defensiva. É muito, muito grande.
E concordas, Ricardo, com os pontos destacados pelo João?
Sim, de uma maneira geral, acho que sim. O meio-campo sempre foi, desde o primeiro momento do nosso campeonato, o calcanhar daqueles do Sporting. Tem dois bons titulares, que são o Gart e Morita, e quando não há um deles, o Sporting vai-se obrigado a descer o Pote, que é o melhor finalizador da equipa, porque no banco existem jovens com algum potencial, no entanto, não têm capacidade para assumir ainda o nível de jogar contra o Benfica. Tão longo é um jogador com qualidade, é Suco também, Matheus Fernandes igual. O próprio Sotiris necessita um bocadinho mais de adaptação, mas acho que pode chegar lá. Porém, se contar só com estes dois, lá está aos 65, 70 minutos, acho que vai começar a pesar um bocadinho. E eu até acredito que em uma das substituições, até o Pote chega a recuar para 8, caso tenha que existir alterações no meio-campo. E um bocadinho a questão do lateral direito, nós estamos aqui a assumir que vai ser Gaio a jogar. Bellerin desiludiu um pouco, esperava um bocadinho mais dele para quem que o acompanhava já há alguns anos. Não que seja um mau jogador, no entanto, esperava que estivesse mais próximo do povo e não está. E Gaio tem as suas debilidades, tem subido de capacidade ao longo da época. Não passou de patinho feio o Assis, mas está no caminho intermédio. Mas não é espetacular nem a atacar nem a defender, e o Benfica pode aproveitar-se um bocadinho disso. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que estou muito expectante para ver a exibição de Franco Israel. A ver se o público no geral tem criticado algumas exibições de Ada. Vamos ver se a baliza não será um calcanhar daqueles neste jogo e não fará pensar o Sporting em pensar no mercado do verão para esta posição.
E agora para finalizarmos, gostava de saber as vossas apostas em termos de resultados para este derby e também para memória futura, também acabar por saber quem é que esteve, pelo menos, se não acertou, pelo menos mais próximo de acertar no resultado daqui a alguns dias, quando já soubermos o resultado deste derby. Jorge.
Sporting ganha 1-0 com um gol de Paulinho.
João.
Eu acho que vai ser um gol de canto.
Não estou a ser muito específico, pá.
Eu gosto de fazer apostas arrojadas, por isso eu acho que vai ser o Diomandé a fazer um gol de canto, porque ontem vi acho que ele ainda não fez nenhum gol pelo Sporting, se não me engano. E portanto, acho que era para acabar a época em grande, o Diomandé, o gajo que veio da segunda liga. Acho que era ideal fazer um golo no clássico e pronto, era ideal para ele.
E tu, Ricardo?
Eu vou apostar no resultado de janeiro, 2-2. Para o Sporting marca o Paulinho e o Pote. E para o Benfica, o Gonçalo Ramos e o Neres.
O Paulinho é um mal amado, mas as apostas para amanhã estão focadíssimas no Paulinho.
É que é para a seguir ele não marcar e pronto, e ferrarmos nele.
Ele também marca alguns gols em jogos importantes. Também não nos podemos
Sim.
esquecer disso.
A minha aposta foi tão arrojada que eu acho que se acertasse eu devia ganhar qualquer coisa.
Não. Olha, aí. Temos que apostar qualquer coisa no off.
Exato.
Muito obrigado, João, Jorge e Ricardo. Termina assim obrigado. O episódio do Mourinhos versus Guardiolas desta semana, com promessa de regressar. Já sabem que podem continuar a acompanhar o Bola na Rede nas redes sociais e no site, com artigos dedicados ao futebol e a outras modalidades, bem como os lives do Bola na Rede em Bola na Rede TV no canal de YouTube. Até à próxima.
Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também le voy a tutear. Me ha llamado Pep, eu le voy a llamar José. Eu não quero nem competir ni um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos 4 anos. Él me conoce y yo lo conozco.